Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E quem já está aqui para esse nosso Papo de Futuro é a Beth Veloso. Tudo bom, Beth?
Bom dia, Lico. Bom dia, ouvintes.
Obrigado pela sua visita, viu? Eu prefiro, apesar de ser um papo sobre tecnologia, eu prefiro você pessoalmente do que por telefone, tá?
E pois é, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje.
Hoje e todos os dias, né?
Todos os dias.
E hoje é sobre vícios, né?
Vícios, selfies e o mundo solitário e viciante da internet.
Uhum.
Então, eu acho que não tem nada mais viciante no mundo de hoje do que a tecnologia, certo?
É, e o que digam os adolescentes, né?
E o que dizer se misturarmos tecnologia e celulares com paixão?
Opa, boa mistura.
O resultado pode ser visto no filme Ela, uma das películas mais interessantes, recentes, a retratar o drama da centralidade da tecnologia em nossas vidas. É. O ator principal, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona por um programa de computador.
É, já não está tão bom assim.
Escritor, solitário, melancólico, um filme meio clichê, mas sobretudo comovente, porque acende o sinal vermelho sobre o tempo em que estamos vivendo. É mais fácil se relacionar com computadores do que com pessoas de carne e osso.
É, às vezes é verdade, né?
Por quê? Porque na máquina, Lincoln, tudo parece perfeito. A voz, o papo, a sintonia. E o que falar da memória, então?
É, não tem esquecimento. Né?
Será que o mundo de respostas prontas foi criado pela internet, fazendo-nos abandonar das chances de termos uma vida real? Na época do individualismo, os likes satisfazem o ego, mas as pessoas trocam um bom bate-papo por teclados em que desafiam a distância. A internet vira uma terra arrasada, onde tudo pode. E o código de boas maneiras é rasgado todos os dias, Lincoln.
E ainda tem os algoritmos, né, que nos fazem ficar sempre lendo mais e mais sobre aquilo que nós estamos lendo. Se a gente não fugir desse ciclo dos algoritmos, né, a gente vai, corre o risco de ficar numa redoma de vidro.
Ficar,
né,
totalmente alienado. Hollywood começou, então, a discutir exatamente esse fenômeno da alienação provocado pelas novas mídias. Um mundo cheio de paradoxos e que se clama pelo atemporal. Você tem 3 mil amigos, mas não tem absolutamente nenhum.
Pois é.
Você se autopromove, mas isso não te leva a absolutamente nada. Você alcança grandes audiências, mas não dialoga com ninguém em particular. Assim como as conversas, as pessoas ficam fragmentadas, numa visão homogênea e muitas vezes sectária dos assuntos esparsamente discutidos online. Tudo é apressado, corriqueiro, descartável ou, no neologismo, deletável. Mas, ao mesmo tempo, tudo que você escreve estará lá para sempre, uma terra de maravilhas e de muita miséria humana.
É, acho que seria um bom exercício se todo mundo revisitasse o que já escreveu de vez em quando para saber o que que está escrevendo, né? Se está escrevendo algo que realmente mereça ficar gravado lá.
Isso também não está esquecendo de se relacionar e de viver uma vida mais real. Será que a internet nos fez mais conectados e mais isolados do que nós... do que somos hoje dentro do homem social, da sociabilidade que tantos precisamos?
Pois é, tem muita gente estudando isso, né?
Pesquisadores advogam, então, esses estudiosos, Lincoln, que a tecnologia nos fez mais sozinhos do que nunca, numa tradução literal da palavra selfie, não o americano selfie. Sem a elegância de uma carta, lembra do antes do passado? Ou a riqueza de uma comunicação de voz, como a que a gente está tendo aqui agora, a internet fica higiênica nas demandas mais críveis do ser humano. Mas é onde nós tentamos alimentar nossos mais primitivos desejos de empatia e significação, tendo uma vida social.
Pois é. A gente... vivendo cada vez mais dentro de uma caixinha que a gente mesmo constrói. Né?
Ou seja, ela cria, Lincoln, na minha opinião, teoricamente, uma relação pseudo-humana que resolveria o problema da solidão mundial em um fantástico, como um fantástico meio de integração, sem que a gente precise sair do lugar. Somos meio humanos, meio robôs, como nesse filme Ela, em que a moça mostra seus sentimentos fazendo uma atualização viral. Não é engraçado? E a razão disso é que não mais sabemos estar sós. Cada vez mais observamos os outros e suas vidas meramente banais para deixarmos de examinar a nós mesmos.
Mas tem saída.
Tem saída. Como diz a bela metáfora de Roberto Chiniachik, no livro O Sucesso é Ser Feliz, bem autoajuda, mas muito interessante porque cada vez mais nos parecemos com um cachorro que corre atrás do pau que o dono joga. Essa espécie de sociedade com concertação coletiva, mas de sentimentos fragilmente individualizados pela ausência de consistência afetiva. Tecnicamente, quanto mais amigos virtuais, menor o risco de uma solidão precoce. Não, as mensagens instantâneas, na verdade, viraram o principal remédio contra este baixo astral provocado pela necessidade de encarar a si mesmo. Estamos sozinhos porque não estamos olhando para dentro de nós.
É. Além disso, eu acho que um fenômeno que me incomoda muito é como as pessoas têm, talvez, uma certa facilidade de se atacar pela internet, ou de ser grosseiros, coisas que não seriam se o bom olho no olho ainda vigorasse, né?
Exatamente.
Se essas experiências reais de olho no olho fossem mais constantes na nossa vida.
É o tal código de boas maneiras que a gente acabou de falar sendo rasgado, e alguns estudiosos, como a psicóloga americana Sherry Turkle, diz que se não ensinarmos nossas crianças a ficarem sozinhas, elas sofrerão sempre de solidão. Por quê? Porque as crianças são as mais conectadas hoje em dia, e a cada segundo elas precisam estar no chat da escola, na rede social, dando likes por aí afora, ou atualizando a sua mais bela foto, o seu último selfie, não?
É. Agora, tem muita gente alertando para esses riscos, né?
Exatamente. Eu acho que tem um belo post aqui num site que se chama equilibrando.me. Um guru da felicidade. Equilibrando-me, portanto. O guru da felicidade, um monge, Matthew Richard, explica que por que nos sentimos só no meio dos outros e como usamos essas redes como âncoras para personalidades e mentes cada vez mais frágeis. Ele diz o seguinte: nós pensamos que, permanecendo conectados, nos sentiremos menos solitários. Mas, na verdade, acontece o oposto. Se não somos capazes de estarmos sós, somos mais propensos a sofrer de solidão. Então, eu acho que é mais ou menos essa crise que, segundo uma pesquisa americana também, mostrou que os americanos, em geral, é claro, estão propensos a ter uma leve crise depressiva, ou seja, um dia ruim a cada 15 dias. É uma incidência bastante alta, não?
É, bastante. E às vezes, esse dia ruim pode ser porta de entrada para uma crise depressiva ou coisas muito piores, né?
Uma doença patológica que pode começar na mais tenra infância. Por isso, nas nossas crianças, ao trocarem um mundo infantilizado, que antes era povoado por histórias épicas e contos de fadas, e agora está cheio do zapiar constante, com fofocas e colegas, essas crianças precisam realmente ser alertadas que é preciso ter um pouco de equilíbrio, um pouco de caminho do meio para elas também. Ou seja, a internet não é o lugar da coletividade. A gente continua precisando se relacionar pessoalmente e a gente continua precisando se relacionar conosco mesmo.
É, e é um processo educativo, né? A convivência na internet pode nos ensinar muito sobre conviver diretamente, mas é sem dúvida o conviver diretamente, o dialogar diretamente que nos ensina a dialogar melhor no mundo virtual.
Né? Exatamente, né? A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose.
É. Bom, tá aí uma boa discussão para a gente não se sentir solitário em meio à multidão, um sentimento que é tão comum, né? A internet multiplica a multidão ao nosso redor, né? Porque está muito mais acessível você ter contato com milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas só pode potencializar esse sentimento de solidão em meio à multidão.
Porque não necessariamente estabelece vínculos sólidos e afetivos entre as pessoas, né?
Aquela história, velha história. É, se a tecnologia está a seu favor, se você usa ela a seu favor, você pode fazer muito, mas se você deixa a tecnologia te dominar, você pode perder muito.
Ou seja, nada substitui um amigo real, né?
Com certeza. Obrigado, Beth Veloso. A ideia é justamente essa, a gente falar não só de tecnologia, mas dessa relação da tecnologia com a vida real. E aí você pode mandar sua pergunta, sua sugestão de tema para papodefuturo@câmara.leg.br, não é isso?
Isso, manda sua sugestão, a gente faz dela um programa e um bom comentário.
Estamos aguardando. Beijo, Beth.
Um beijo aos ouvintes.